3261. NSB Artigos Religiosos, levando a fé, transformando vidas.
Nossa Senhora de Belém, 94,3 FM.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura a Hora do Rush com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush, agora em Guarapuava, são 17:47. Vamos com as notícias da igreja. Em instantes vou trazer aqui uma reportagem do Jorge Teles sobre o encontro dos representantes de quatro decanatos aqui da diocese, encontro da infância e adolescência missionária que aconteceu ontem domingo. Antes, porém, nós vamos falar de outro encontro também, grande, importante, que aconteceu no final de semana. A Diocese de Guarapuava marcou presença em um dos momentos mais importantes da comunicação da igreja no Brasil. O 9º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação, PASCOM, foi a maior edição já realizada, reunindo cerca de 1.500 agentes de todas as regiões do país, entre os dias 24 e 26 de julho, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional em Aparecida. A Diocese de Guarapuava esteve representada por uma delegação de 20 agentes da PASCOM, que viajou em um ônibus partindo de Guarapuava e tal, e foram para lá. Ao todo, o Regional Sul 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que compreende o estado do Paraná, participou do encontro com aproximadamente 180 agentes, formando, portanto, uma das maiores delegações estaduais presentes no evento. A participação da diocese ganhou ainda mais relevância pela presença do bispo diocesano Dom Hamilton Manuel da Silva, que atua como bispo referencial para a pastoral da comunicação no Regional Sul 2 da CNBB e integra a Comissão Episcopal para a Comunicação Social da CNBB. Também representou a diocese o Regional Sul 2, a Vanessa Pereira, coordenadora regional da PASCOM. Ambos participaram da Assembleia Nacional da Pastoral de Comunicação, realizada antes da abertura oficial do encontro. Tá aí, né? Maravilha. A PASCOM aqui da Diocese de Guarapuava, né, participou em peso, hein? 20 representantes só da Diocese de Guarapuava e de todo o Regional Sul 2, 180 pessoas, e com a presença também do nosso bispo referencial da comunicação na CNBB, Dom Hamilton Manuel da Silva. Agora em Guarapuava são 17:50 e representantes dos quatro decanatos da Diocese de Guarapuava participaram domingo de um evento da infância e adolescência missionária. O encontro, né? O encontro da infância e adolescência missionária. Jorge Teles tem uma reportagem sobre esse assunto que vamos acompanhar agora.
Crianças e adolescentes dos quatro decanatos da Diocese de Guarapuava participaram neste domingo 26 de julho do ICIAM, Encontro de Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária, reunindo aqueles que já exercem ou que irão assumir a coordenação dos grupos da IAM em suas comunidades. O encontro proporcionou um dia de formação, espiritualidade e convivência fraterna, inspirado pelo tema da 14ª Jornada Nacional da IAM, em Cristo, Crianças e Adolescentes Unidos na Missão, e iluminado pelo lema bíblico, Formamos um só corpo em Cristo, da carta de São Paulo aos Romanos. Segundo a coordenadora diocesana da IAM, Adriana Borges Teixeira, o encontro reuniu adolescentes e assessores dos quatro decanatos para fortalecer a caminhada missionária e preparar novas lideranças.
No dia 26 de julho, foi realizado esse IAM, Encontro para Coordenadores da Infância e Adolescência Missionária. Reuniu crianças e adolescentes que já são ou que ainda assumirão a função de coordenadores da IAM. O encontro aconteceu na paróquia Santa Cruz de Nossa Senhora das Dores, aqui em Guarapuava, e contou com a presença de crianças, adolescentes e assessores dos 4 decanatos de nossa diocese.
A programação começou pela manhã com a acolhida e café da manhã. Em seguida, os participantes aprofundaram os temas propostos pelas diretrizes da IAN, sempre à luz da palavra de Deus e da espiritualidade missionária.
Às 10 horas, participamos da Santa Missa na comunidade, onde fomos muito bem acolhidos na pessoa do Padre Carlos.
Durante a tarde, um dos momentos mais marcantes foi a experiência da Tenda do Encontro. Espaço preparado para fortalecer o encontro pessoal com Jesus Cristo e fortalecer a missão de cada participante.
Cada participante vivenciou o momento visitando a Tenda do Encontro. Dessa forma, cada um experienciou esse encontro intenso com Jesus, para a partir daí vivenciar em seus grupos de IAN, bem como toda a sua comunidade paroquial.
No encerramento, os coordenadores receberam a bênção de envio dos padres Mateus Curta, assessor eclesiástico da IAN, e Carlos Egler, sendo enviados para levar às suas paróquias a alegria e o compromisso missionário vividos durante o encontro.
Recebemos a bênção de envio do padre Mateus Curta, juntamente com o padre Carlos. Só temos que agradecer a todos que estiveram presentes conosco, tanto na preparação quanto na realização do encontro, pois temos a certeza que Deus agiu e continua agindo no coração de cada um de nós, de todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos.
O ICIAN integra o processo permanente de formação da infância e adolescência missionária da diocese, preparando crianças e adolescentes para assumirem desde cedo o compromisso de anunciar o evangelho e testemunhar o amor de Cristo em suas comunidades. Com informações da igreja na diocese de Guarapuava, Jorge Teles.
Valeu, obrigado, Jorge Teles. Agora em Guarapuava são 17:50. Música que evangeliza, de mãos unidas, com meu olhar, Dunga. aqui no programa Hora do Rush, música que evangeliza com meu olhar de mãos unidas. São 17:58. Agora, meus amigos, vamos fazer aquela pausa. Se você está circulando por Guarapuava e região, pare seu carro, encoste, aumente o volume do rádio. Se você estiver fazendo fazendo qualquer tipo de coisa doméstica, né? Afazeres domésticos, pare o que está fazendo. Se você está trabalhando na fábrica, na indústria, no comércio, né? Pare. Esse é o momento de pararmos e rezar, porque o horário é sagrado. A oração da Ave Maria, que há 54 anos vai ao ar aqui pela Rádio Cultura. Vamos rezar juntos com o padre Carlos Egler.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Oração da Ave Maria com o padre Carlos Egler. Oferecimento chá e erva mate 81.
A erva mate Lex paraguairenses é uma árvore da família das aquifoliáceas, originária da região subtropical da América do Sul. Estudos mostram que esta erva produz efeito estimulante, diurético e antirreumático.
Agora, bom mesmo é saber que a 81 tem tudo para você aproveitar o melhor da erva mate. Desde a erva pro chimarrão, pro tereré, diversos sabores de chás, até cuias, bombas e acessórios.
Oferecimento Erva Mate 81.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Este ano de 2026, celebramos 60 anos da instalação da nossa Diocese de Guarapuava. Rezemos a oração jubilar. Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Uma voz católica
no seu rádio.
Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatólica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Hora do Rush, líder de audiência nos carros segundo a pesquisa mais recente. A Hora do Rush.
Vamos em frente com o programa Hora do Rush. Agora são 18 horas 15 minutos, 5 minutos, 18:05, Tonico de Oliveira. Olha, daqui a pouquinho teremos a participação aqui do repórter Kleber Moleta, vai trazer informações sobre obras na BR-277, a partir de hoje, segunda-feira. De acordo com a concessionária, esse trabalho vai perdurar por pelo menos 20 dias. E aí o motorista tem que ficar com antenas ligadas, hein? É o sistema pare e siga. Só que esse sistema pare e siga vai ser mais demorado. Talvez fique ali meia hora, 40 minutos, uma hora. Enfim, tudo isso está em fase de definição. Mas a dica é: tenha uma boa dose de paciência ao trafegar aqui pela região de Guarapuava, a BR-277, naquele trecho ali da Serra da Esperança. Já já o Kleber vai informar nos detalhes, né? Sobre esse trabalho, sobre as obras que serão realizadas naquela região. Daqui a pouco também no programa Hora do Rush, vamos falar sobre o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, que está sendo celebrado, não, mas é uma data, né? É 27 de julho. 27 de julho é o dia de lembrar aí os acidentes de trabalho, as vítimas, né? E principalmente com dicas e orientações para que os trabalhadores que trabalham em locais de risco, em locais insalubres, né, utilizem os equipamentos, os IPIs, para se prevenirem de acidentes. Lamentavelmente, todos os anos ocorrem muitos acidentes, até com vítimas fatais. Então, vou conversar com o Altair dos Santos, que é integrante do Conselho Municipal de Saúde, e lá dentro do conselho tem um segmento que trata dessas questões de segurança no trabalho. Teremos ainda a participação, como sempre acontece, do nosso analista de economia, Valdir Mejos. Além das informações, aqui na Hora do Rush tem música boa. Eu vou trazer agora o Leonardo, Quando o Homem Ama Demais. 18:07.
Passando pra trás, o que era amor se transforma em revolta. O coração que quebrou não tem volta. Os sentimentos jogados ao chão, quando pisados pela sociedade.
Quando o homem ama demais. Agora são 18h11 e no programa Hora do Rush vamos com a participação do repórter Kleber Moleta. Trazemos agora uma informação de utilidade pública. Atenção, motoristas que estão trafegando pela BR-277 aqui na região de Guarapuava, hein? A partir de hoje tem um trabalho importante ali na Serra da Esperança, mas você vai saber mais informações com Kleber Moleta.
Muito boa noite a você, Tonico. Ótimo início de semana. Boa noite, ouvinte da Rádio Cultura. Uma satisfação conversar com vocês nesta segundona. O recado hoje é sobre uma obra na Serra da Esperança. Tem ali uma intervenção, a execução de obras no quilômetro 312, bem na descida da serra. Na descida, né, aquela última reta antes do primeiro viaduto. Então é um trecho bastante delicado. Inclusive, em janeiro desse ano teve a última movimentação, né, de rochas, de terra registrada ali na serra, foi nesse ponto em janeiro desse ano, e tem uma grande intervenção que está em andamento já desde o mês de fevereiro, março, ali, que começou a obra. Uma obra grande nos pontos acima, né, da serra, desse ponto que vai ser, que foi iniciado hoje. Essa obra já foi praticamente concluída e a partir de hoje a intervenção é no quilômetro 312. Pois muito bem, o que está sendo feito ali? A remoção de vegetação, remoção de algumas rochas, né, que estão soltas, justamente para evitar esse deslocamento. Está sendo feita a limpeza e vai ser feita a verificação daquele paredão para saber quais as intervenções que vão ser necessárias. Para isso, o trânsito mudou. Está agora no sistema pare e siga. Antes era um desvio, né, que estava funcionando ali no trecho. Subia e descia ao mesmo tempo por pista simples. Agora só vai uma pista ser liberada por vez, portanto o sistema pare e siga. A parada antes da descida é no quilômetro 316, ali começa o bloqueio, e ele no sentido contrário é no quilômetro 311, um pouquinho antes do viaduto, né, dos viadutos ali da subida da serra. O sistema pare e siga vai funcionar de hoje até o dia 17 de agosto, das 8 da manhã até as 17 horas. Sistema pare e siga é aquele que tem um bloqueio, né? Enquanto uns estão subindo, quem está ali aguardando para descer espera, depois libera a descida e quem está subindo aguarda. Dessa maneira que vai funcionar. Bom, a gente vai ouvir agora o Silvio Caldas. Ele é o diretor executivo da EPR Iguaçu. Ele ressalta que esse trabalho é, acima de tudo, preventivo.
O monitoramento geotécnico da Serra da Esperança é um processo permanente, né, e faz parte da rotina operacional da concessionária. Essas inspeções realizadas pelas nossas equipes, elas identificaram a necessidade de intervenções preventivas, com o intuito de nós podermos promover a remoção de materiais com potencial de desprendimento. E com isso nós ampliarmos a visibilidade dos grandes blocos de rochas que fazem parte desta localização. Então são processos permanentes e com monitoramento constante através das nossas equipes de inspeção.
Segundo ele, essa intervenção na serra também vai permitir um planejamento das próximas obras que devem ser realizadas no local.
Esse trabalho, ele permite, né, um acompanhamento mais preciso da evolução das encostas, né, e vai nos trazer e fornecer informações técnicas importantes para que nós possamos fazer o nosso planejamento das futuras obras e intervenções e recuperação e estabilização destes pontos, né? Sempre priorizando a segurança viária, a trafegabilidade do segmento, né? E a preservação da vida. Então, esse é o nosso foco principal, estarmos acompanhando toda a evolução e podermos fazer um planejamento adequado e intervenções necessárias de forma a antecipar qualquer problema que possa vir a acontecer.
Os serviços vão ser executados sempre que as condições meteorológicas permitirem. Hoje de manhã, inclusive, às 8 horas da manhã, havia muita neblina, foi aguardado, né, para ter o início ali da obra, e vai ser sempre assim, com chuva, com neblina, alguma condição adversa, vai ser necessário aguardar para ter o andamento da obra. Vale dizer, né, para que você que vai passar ali pelo local, primeiro se programe, se puder, evite o trecho. Mas se tiver que viajar, redobre a atenção, já saiba que vai demorar, né? A viagem que durava o tempo X vai ser acrescido ali 30, 40 minutos, não tem outro jeito, faz parte, né, do processo. E ao passar pelo local, cuidado, né? Tem você, tem quem está com você aí no seu veículo, tem os outros carros, tem quem está trabalhando, então muita atenção, muito cuidado. E uma boa viagem para todos, e uma boa sequência de Hora do Rush. Eu volto amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Valeu, obrigado, Kleber Valenta, trazendo essa informação de utilidade pública sobre as obras que começaram hoje ali na Serra da Esperança, PR-277. Atenção, motorista, vamos reforçar aqui a informação. Esse trabalho todo que o Kleber detalhou aqui, ele vai perdurar por uns 20 dias aproximadamente. Então, quando for viajar, boa dose de paciência ao passar aqui por Guarapuava, na região da Serra da Esperança. São 18 horas 17 minutos. Daqui a pouco vou falar ao vivo com o Altair dos Santos. Ele já está aqui no estúdio da Rádio Cultura. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Vamos explicar aqui com o especialista o que significa essa data. E também vamos falar sobre como está a situação do Brasil, no Paraná, especialmente em Guarapuava, em relação à questão dos acidentes de trabalho. Quais as dicas e orientações para que o trabalhador possa atuar com segurança, utilizando inclusive os equipamentos obrigatórios. Mas antes, porém, vamos de música. Rio Negro e Solimões esperando na janela. trouxe Caboa Toca pra você aqui na Hora do Rush. Rio Negro e Solimões esperando na janela.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura a Hora do Rush com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
94,3 FM. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10:30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião.
Amigos ouvintes da Rádio Cultura, todos os dias nós levamos até a sua casa mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém. E hoje queremos fazer um convite muito especial. Você pode fazer parte desta missão. Peço para que você faça parte do Clube dos Evangelizadores, uma família mariana formada por pessoas que acreditam na força da evangelização e desejam ajudar a manter esse trabalho vivo através da Rádio Cultura. Ao fazer o seu cadastro e contribuir com qualquer valor, você ajuda a levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. Fortalece nossa missão e ainda participa de momentos especiais de oração e ainda concorre a prêmios exclusivos. Venha caminhar conosco nesta missão de fé. Acesse culturacatolica.com.br/sócio.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura a Hora do Rush com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
Vamos em frente com o programa A Hora do Rush. São 18 horas 24 minutos. Hoje, 27 de julho, é Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos um especialista, o Altair dos Santos. Ele que é técnico em segurança no trabalho e também integrante do Conselho Municipal de Saúde. Dentro do Conselho, existe lá um setor especializado nessa questão dos acidentes e prevenção a acidentes de trabalho. Altair, muito agradecido por ter vindo aqui na Rádio Cultura para a entrevista. Uma boa noite para você.
Eu que agradeço, Tonico. Boa noite a você, boa noite à equipe da Rádio Cultura e boa noite a todos os ouvintes que estão em sintonia.
Altair, para começar a nossa conversa, gostaríamos que você explicasse para o público ouvinte da Rádio Cultura, que estão acompanhando essa entrevista, por que que foi instituído essa data de 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho.
Veja, Tonico, o Brasil, fazendo um pouquinho de um resgate histórico, na década de 70, um milagre econômico, a questão que o Brasil tinha muito crescimento na questão da indústria, da industrialização do país, né? Um avanço muito grande na questão da indústria nesse país e, consequentemente, os acidentes tornaram-se uma constante. O Brasil foi considerado um dos maiores países que mais ocorriam acidente por conta da preocupação com os setores envolvidos com relação aos acidentes. E daí, através da portaria 3236 e 3237, passou a ser obrigatória esse serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Isso foi no dia 27 de julho de 1972. Então faz 52 anos, praticamente, né? Um pouquinho mais de 52 anos, que foi instituído a essa data. Então foi um marco, né, na história da luta, né, dos trabalhadores, do movimento sindical, das entidades, para que fosse utilizado dado, para que tivesse um pouquinho mais essa preocupação com relação a esse número elevado de acidentes que na época existia, e hoje não é diferente também, né? Eu já vou falar dos números aqui, que os números aumentaram, né? Infelizmente o número aumentou. No Paraná, no Brasil, o número teve uma constante elevação agora nos últimos anos. Isso é um motivo de preocupação para as autoridades de saúde, autoridades do trabalho, para que possa tentar voltar a um patamar que não seja número elevado de acidentes, né? É uma coisa indesejada. Você não trabalha, ninguém quer, né? Perde o trabalhador, perde a família, perde a empresa e perde a sociedade, né? Isso é um dinheiro que poderia estar sendo investido uma política pública mais aprofundada, educação, meio ambiente, saúde, a ciência social está sendo investido, né, nessa recuperação desses trabalhadores. Então é um evento indesejado, que é o acidente de trabalho.
Altair, você citou 1972, até então não existia legislação nenhuma. A partir de então começou essa legislação sobre a prevenção e acidentes de trabalho. Evoluímos alguma coisa de lá para cá? O que você poderia dizer?
Veja, essa é uma pergunta bem interessante a sua, Tonico, por conta da, como eu falei, da década de 70, né? Então tem mais de 50 anos. Embora tenha um avanço com relação à legislação, um avanço a 200 federados, são dois ministérios que cuidam, que têm esses indicadores, né? O Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho. Então cada um tem os seus indicadores, mas no final ele acaba se convergindo. Não vou dizer que foi a primeira lei, né? A primeira lei data de 1919, né? Então era bem mais antigo, mas é basicamente ali na década de 70 que começou, né? Que daí em 78 veio as NRs, as normas regulamentadoras do trabalho, né? Que hoje tem mais de 30 normas, quase 40 normas. Então teve um avanço, Tonico. Mas embora você falou, né, se teve algum avanço, esse ano 2025 os acidentes aumentaram. Então é uma preocupação com relação a isso, né? Então só no Paraná, para você ter uma ideia, foram 500.946 acidentes de trabalho. Isso são os notificados, só os com comunicação de acidente de trabalho, que é preenchido a CAT.
Quase 600 mil acidentes.
500.946 acidentes notificados. E os não notificados, ele passa, dos quais 1.865 foram óbitos.
Óbitos.
O Brasil, o Paraná, no caso, ocupa o quarto lugar do Brasil em número de acidentes de trabalho, dos quais em óbito também. Então é um número bastante, assim, significativo, por conta de, a gente sabe que por detrás desses números existe uma subnotificação muito grande, são aqueles que não são notificados. Esses 500.946 são um acidente com CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho. No acidente ocorre, a empresa tem que notificar, mas muitas vezes aí isso não é notificado e acaba caindo na subnotificação.
Mas tem alguma explicação, Altair, esse aumento do número de acidentes de trabalho agora em 2025, que você citou?
Veja, esse é uma questão tanto quanto difícil de você mensurar, né? Que tem vários postos de trabalho, tem várias categorias, né? Por exemplo, a construção civil, a saúde, setor da indústria, agricultura. Então tem várias categorias de trabalho, né? A construção civil, por exemplo, é o segundo maior número de acidentes de trabalho no Brasil, quiçá do mundo também, né? Por conta de um ambiente que tem todo tipo de frente de trabalho ali dentro, né? Tem a parte elétrica, a parte hidráulica, a civil, como que se chama, tem a questão da estrutura metálica, tem a serralheria, tem a parte de madeiramento. Então é uma área de bastante risco, né? E esses acidentes muitas vezes são acidentes tanto quanto graves, e isso é uma preocupação das autoridades, né? E falando em nível de Brasil, como você falou, em 2025 o Brasil registrou 806.011 acidentes notificados, dos quais 3.644 foram óbitos. Mais de 3.600 pessoas acabaram perdendo a vida no ambiente de trabalho. Então a gente fica perguntando, como diz você, né? Teve um avanço?
O que está acontecendo?
Exatamente. Então, o que está ocorrendo, né? Então, o acidente de trabalho é multifatorial, tem vários fatores, né? Você não pode responsabilizar só esse ou aquele ator, né? Não pode responsabilizar só a empresa ou só o trabalhador. É uma série de fatores que levam a um acidente, né? Dos quais acaba muitas das vezes gerando em acidente com dilaceração, fratura e o que é pior, né? Que é o óbito, né? Então, foi mais de quase 4 mil pessoas que foram ao óbito desse período de 2025 agora, né? Que foi um número bastante assustador. Então ele cresceu esse número de acidentes de trabalho. Aí se for ver, então não teve avanço, né, com relação aos acidentes. Né? Então caminhou para trás.
Uma retração.
Exatamente.
Aumentou o número de acidentes.
Isso, então aumentou. Aí também você leva a questão da economia também, né? Será que a economia, mas a economia tem que crescer, sim, tem que crescer. Agora tem que crescer também a preocupação de todos para que haja um ambiente de trabalho salubre, né? Sadio, que não haja esse número elevado de acidentes, dos quais fatais. É, então, daí a importância dessa data, né? De 27 de julho, para estar celebrando esse preocupação na época com relação à legislação mais aperfeiçoada, que na época foi um avanço, né?
Bom, você citou os números de Brasil. Aqui em Guarapuava faz algum tempo que nós não noticiamos acidentes com vítimas fatais de trabalho. Você tem alguma informação nesse sentido de Guarapuava?
Veja, Tunico, eu também não me afastei, né? Agora não estou mais no município, mas a gente sempre tem os indicadores, né? Hoje não trouxe aqui os indicadores de Guarapuava. Mas a gente sabe que o ano passado nós tivemos só na parte que entra na indústria, né? Foram 3 óbitos ali com essas empresas que mexem na construção civil, né? Que foram os elevadores.
Mas geralmente, então, quando tem um acidente de trabalho com vítima fatal, é noticiado pelos órgãos de segurança e nós noticiamos aqui também. Faz algum tempo que a gente não noticia.
Esse da construção civil foi o ano passado, né? Foi em abril do ano passado que teve esse acidente.
Nós tivemos uma sequência
ano passado. Isso, foram 90 dias, foram 3 óbitos. Hein? Então, esse do elevador, a gente na construção civil. Sim. Ele entra na indústria e entra na classificação como indústria, né? Então daí essa importância de estar sempre monitorando. Como diz você, a rádio é um instrumento importante também de estar levando, né, o conhecimento do poder público, da sociedade como um todo, esses acidentes dos quais hoje todo mundo fica sabendo, né, por conta da internet, a comunicação é muito rápida, né? Sim. Então as pessoas ficam sabendo, né? Então, mas de um tempo para cá, vamos dizer, metade do ano para cá, do ano passado para cá, então acho que não houve acidentes fatais, né? Fatais é aquele que leva ao óbito.
Altair, e melhorou a fiscalização dos órgãos fiscalizadores ou não? O que que você poderia falar sobre isso?
Veja, então tem uma notícia boa, né? Não posso falar em nome do Ministério do Trabalho, que é um outro órgão, né? Então eu posso falar da área da saúde, né? Que da qual eu sou lotado, que são o controle social, que é da saúde. Mas teve aqui um avanço que teve fiscais, né, no Ministério do Trabalho, que já estão atuando aqui na cidade. Então teve um avanço com relação a isso. Então,
que é uma luta antiga essa,
isso,
né?
Isso, uma reivindicação. Então aqui continua superintendente, continua só uma delegacia, né, do Ministério do Trabalho, mas tem, se não me falha a memória, tem quatro ou cinco fiscais novos aqui na cidade e já estão atuando. Então, acho que cada um tem que fazer o seu papel, né? O poder público, os movimentos sindical, as indústrias, né? Os empresários, então tem que ser um todo, né? Para estar fazendo esse trabalho da prevenção, né? Que a legislação, como diz você, né? Teve avanço, tem muita legislação, né? Da saúde, do Ministério do Trabalho, só que a maioria das vezes deixado um pouquinho de lado, né? Então esse aumento eu caracterizo como se fosse um pouquinho de não estar cumprindo essa legislação. Então aí a importância, né, desses atores sociais, né, como eu acabei de citar, para estar fazendo o seu trabalho, né, para que haja um número menor, né? Porque se diminua esses acidentes, né? Que o acidente é uma coisa que ninguém quer.
O próprio trabalhador, às vezes, ele é meio negligente, né? Ele tá vendo ali uma situação errada, a empresa não está oferecendo os equipamentos obrigatórios, os EPIs, e o trabalhador também faz vista grossa. Deveria ser ao contrário, né, Altair? O trabalhador, ao perceber que aquele trabalho que ele está executando é de alto risco e ele precisa utilizar equipamentos obrigatórios, chamados EPIs, se a empresa não está oferecendo, na fazer a denúncia, né?
É, na verdade já existe, né, Tonico, o direito à recusa. Então, se você está num ambiente de trabalho que ele está oferecendo risco, um risco chama-se risco iminente. Um risco que pode gerar um acidente, então ele pode se recusar, até um direito da recusa.
Sim.
Então ele pode e deve fazer essa.
Mas o trabalhador, ao se recusar, não tem medo de ganhar a conta?
Não, porque geralmente os próprios empresários têm essa visão, né? Que está amarrado na lei. Então Sim. ele não pode ir contra a lei, né? Mas eu vejo assim que tem alguns trabalhadores que têm essa visão aqui, aquele famoso jeitinho, eu sempre fiz assim, não vai dar nada, mas aí dá.
Nesse
fator de segundo ali dá, e muitas vezes dá acidente grave. Então daí essa preocupação, sim, a gente fala diuturnamente, né? É prevenção, prevenção e prevenção. Então não existe outra forma de você estar prevenindo esses acidentes se não tiver essa preocupação. Isso passa pela formação, capacitação, né? Aí o papel do profissional de segurança, profissional de saúde, está fazendo o trabalho lá na base, né? Falando todo dia, né? Eu falo todo dia, né? Vamos fazer o nosso dever de casa. O trabalho de formiguinha ali, né? Questão do equipamento de segurança, o ambiente de trabalho salubre, né? Então é um trabalho como um todo, né? O EPI só é importante, muito importante o EPI. Agora não basta só o EPI, tem que ter um ambiente de trabalho salubre, né? Questão de não ter poeira, não ter muito ruído, não pode ter gases, calor, frio. Então todos esses condicionantes podem levar a um acidente, né? E doença do trabalho também pode ocorrer por conta desses ambientes.
Em primeiro lugar, a saúde do trabalhador, né, Walter?
Isso, então é como eu disse, é um todo, né? Então, o empregador, o trabalhador, o empregado, então todo mundo tem que ter essa preocupação, né, com relação a essa prevenção, né? Para que não ocorra o acidente que muitas das vezes acaba tendo um ato indesejado, né? Por conta da como eu falei, né? É uma coisa indesejada, um ato que vai levar alguma coisa que não pode acontecer, né? Que é um acidente que ele vai ficar muitas vezes incapacitado, né? Então não se pode correr o risco, né? Por conta desses indicadores que a gente colocou aqui, né? Que muitas vezes acaba tendo essa negligência de ambas as partes, né? Do trabalhador, do empresário como um todo. Então não pode haver essa negligência. Tem que ter essa preocupação com relação à sua integridade física, né?
Walter, muito agradecido por ter vindo aqui na Rádio Cultura para debater esse assunto, né? No Dia Nacional de Prevenção aos Acidentes de Trabalho, contar um pouquinho, né, sobre a situação, os números que você já informou e a nossa realidade local também. Muito obrigado, mais alguma informação, fique à vontade.
Eu, Tonico, eu que agradeço, né? E falar que ele deve estar sempre pensando nessa antecipação do risco, né? E o reconhecimento desses riscos, né? E a avaliação dos riscos e esse controle desses riscos. Então, tendo essa premissa desses quatro indicadores, a gente consegue melhorar um pouquinho os ambientes de trabalho e que a gente consiga prosperar, né? Trabalhar num ambiente salubre e onde todos façam seu papel para que não ocorra o acidente. Eu agradeço que a sua disponibilidade sempre está fornecendo espaço pra gente.
Valeu, ao vivo com Altair dos Santos, ele é do Conselho Municipal de Saúde, técnico em segurança do trabalho, domina o assunto e faz parte também do Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava. Obrigado, Altair, pela sua entrevista e nós seguimos em frente aqui com o programa A Hora do Rush.
Você está ouvindo aqui na Rádio Cultura, A Hora do Rush, com Tonico de Oliveira. Música de qualidade e muita informação.
E agora vamos em música. Hugo Pena e Gabriel, Inesquecível, 18:40.
Parece que foi sonho que vivi, mas foi realidade. Às vezes me pergunto qual é o motivo de tanta saudade. Você foi prazer, foi vendaval, foi furacão. fui amigo, fui bandido. Amor de uma noite foi paixão sem compromisso. Inesquecível seu cheiro, seu suor em mim. Inesquecível seu jeito de fazer amor. Foi loucura demais, amor irracional. Eu não sei se me fez bem ou me fez mal. Inesquecível você sussurrando em meu ouvido. Inesquecível é o brilho desse seu olhar. Foi amor selvagem, algo incomum. Só não quero ouvir você dizendo por aí. Inesquecível seu cheiro, seu suor em mim. Inesquecível seu jeito de fazer amor. Foi loucura demais, amor irracional. Eu não sei se me fez bem ou me fez mal. Inesquecível você sussurrando em meu ouvido. Inesquecível é o brilho desse seu olhar. Foi amor selvagem, algo incomum. Só não quero ouvir você dizendo por aí que fui mais um.
Música boa, toca aqui no programa Hora do Rush, Hugo Pena e Gabriel Inesquecível. Agora em Guarapuava são 18:43.
Todo dia, Cultura FM.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Capela São João Batista, Distrito Guairacá, dia 16 de agosto. Programação 10:30, Santa Missa, meio-dia, almoço com suculento churrasco, bebidas e saladas. 13 horas, início da tarde festiva, com animação dos Garotos do Gaitaço. Não perca, dia 16 de agosto. Festa em louvor a São João Batista e São Sebastião. Quer entrar em 2026 jogando com o CAD? O sócio torcedor CAD garante acesso a todos os jogos em casa. Camisa oficial inclusa, benefícios exclusivos e um plano feito para quem realmente faz o clube crescer. Em até 12 vezes sem juros. Rápido, simples e online. Não é só torcer, é apoiar, participar e fazer a diferença. Acesse agora loja.cadfutsal.com.br e seja sócio torcedor CAD 2026. CAD Futsal, mais vantagem para você, mais força pro clube.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
As grandes obras de geração de energia estão de volta ao Centro-Sul do Paraná. A Copel iniciou um investimento histórico de quase 5 bilhões de reais na ampliação das usinas de Foz do Areia e Segredo, no Rio Iguaçu. Com novas turbinas, Foz do Areia vai aumentar em 50% sua capacidade de geração e Segredo vai dobrar a potência. As obras seguem até 2030, gerando empregos, movimentando a economia e impulsionando o desenvolvimento de toda a região. Copel, pura energia.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
Chegou o feirão dos feirões Volkswagen Mais na Comercial Oeste. Polo Track a partir de 86.990 com seu usado na troca. Terra MPI a partir de 99.990 e o novo T-Cross Rock in Rio a partir de 142.990.